Patrícia Mendes Caldeira mudou radicalmente de vida ao colocar a bicicleta na sua rotina diária. Há 20 anos, ela celebra uma vida muito mais equilibrada e repleta de desafios e conquistas. Patrícia, bem-vinda ao Gregário Cycling.
Muito obrigada, é um prazer estar com vocês no Gregário.
Patrícia, eu queria começar perguntando qual é a tua história do esporte? Assim, desde a sua infância, como é que o esporte, você conheceu o esporte junto da sua vida?
Bom, eu acho que é uma história um pouco germânica, de que o esporte já estava embutido assim na educação, tênis, natação, esgrima, equitação, até achar aquela que, na verdade, teve a maior que eu tive. Fui crescendo e fui me identificando com esqui. Tudo que era mais solitário, para mim, era mais fácil. O mergulho, a esgrima, o ciclismo, foram assim, os que mais me deixaram feliz com essa sensação de liberdade, né? Mas fez parte da educação, tinha que ter um esporte sempre.
Patrícia, dentro de casa, como era a cultura do esportiva dos teus pais, família?
É engraçado, porque era muito mais estético do que pela saúde. Como eu sempre tive uma tendência a engordar, a preocupação era estética, para não engordar. Uma família que tinha uma tendência a engordar, e eu, graças a Deus, peguei pelo lado da saúde. Quer dizer, para mim foi, tem que fazer, faz parte da educação. Então, eu fui lá descobrir o que realmente me fazia bem, né? Mas ninguém fazia esporte.
Interessante.
Que é curioso,
partiu,
né?
Partiu de algo interno seu. Teus pais não eram praticantes, aquele tipo de família que gosta, né? Que vive o esporte diariamente.
Não, era uma imposição, vamos dizer, da educação. Por exemplo, a equitação era a convivência com o bicho, a esgrima, o desafio e o raciocínio mental, quer dizer, sempre coisas ligadas à educação, mas não sem nenhum exemplo em casa.
Muito mais currículo acadêmico do que propriamente o exercício.
Exato.
Da saúde, o prazer da atividade.
É que pais mais velhos também, tinha pais com 50 anos de diferença, é uma outra geração, né? Eu acho que você tem razão, é uma parte do seu currículo. Você tem que fazer esportes para ter relações e para emagrecer e para, enfim, é um conjunto.
Agora, Patrícia, na sua jornada, teve um momento de um enorme desafio familiar, pessoal, que provocou que você perdesse um pouco o seu norte e, com isso, você cuidasse menos da sua saúde. Mas, dando um fast-forward por essa passagem, um dia apareceu uma luz, um sol que brilhou na USP. Como é que foi esse momento?
Então, dentro desse conceito de estar fit, tinha um amigo que ficou muito, muito bem fisicamente, tinha aula de fotografia comigo, então eu convivia com ele semanalmente. Aí passaram-se as férias e eu vejo essa pessoa com outro físico, outro ar, outra energia, e ele me contou que estava fazendo ciclismo. E eu disse, eu quero ver, me leva lá para ver aonde você faz. Eu faço na USP. E ele me levou na hora, no fim do dia, quando estava o pelotão da morte, treinando, há 20 anos atrás.
Boa introdução.
E é uma coisa, a emoção, a energia, eu nunca vi nada igual. Sabe, aquele momento em que você olha aquele pelotão gigante, com aquela velocidade, na bolinha ali, foi imediato. Eu disse, eu quero fazer, eu vou fazer.
Mas você nem tinha uma bicicleta de estrada,
nada,
não tinha nada.
Não tinha nada. Mas eu tive certeza com a energia, e foram momentos, porque foi o quê? 10 minutos? Eu senti aquilo, eu falei, não, eu quero fazer. E aí já fui em busca. Isso foi em novembro. Final de dezembro, eu já estava pedalando lá na USP.
Clipada.
Clipada. Morrendo de medo, mas clipada.
E esse amigo que te, vamos dizer, mostrou os primeiros caminhos aí, as primeiras pedras que você, por quais você tinha que saltar, onde comprar uma bike, como começar a pedalar, trocar. Tem toda uma curva
verdade,
de aprendizado.
Eu tinha uma amiga, era um sócio do Marcos Paulo Reis na época, Fábio Rosa, que era amigo dessa minha amiga, que sentou com a gente e disse, olha, faz assim, assim, assim. E ele indicou um treinador, Vinícius. E aí a gente começou, às 5h30. Aliás, a primeira foi começou às 6h30, eu acho, ou 6. E depois eu fui entrando no horário do pessoal, que era muito mais legal. Minha amiga desistiu, o marido ficou uma fera por causa do horário. Então, sobrei eu a treinar com Vinícius na USP. E foi muito legal, porque foi uma experiência fantástica, né? Mudança de horário para acordar. E aí fui evoluindo, né? No treino, no dia a dia, na paixão, vendo os
Agora,
outros.
A sua recuperação, o seu equilíbrio da sua saúde, ele veio de uma forma gradual, quer dizer, você descobriu a bicicleta e aos
imediata.
Poucos...
Imediato equilíbrio, porque para ter o equilíbrio eu tive que... eu fiquei fascinada, na verdade, pelo mundo da bicicleta, que depende de equilíbrio, né? Se você não tiver equilíbrio, se você não está bem, você não consegue pedalar, você não consegue ficar reta, né? Então, eu acho que a minha compulsão foi para a bicicleta, que foi muito bom, foi um progressivo... um crescendo de troca, vamos dizer, de treino, de foco no ciclismo. Você tira o desequilíbrio e vai para um foco do equilíbrio, né?
Dentro da linha do encontrar esse novo equilíbrio, essa nova rotina, o que mais te apaixonou pela rotina de alguém que pratica esporte e realmente desfruta da prática do esporte, né?
Olha, eu vou te falar, na verdade, essa questão do horário eu achei mágica, porque você vê o sol nascer todo dia, ou vê a lua na USP, como a gente via quando pedalava, vê a lua de manhã, o sol nascendo, eu acho que é um privilégio e você acaba... É uma adição que você acaba tendo do bom para você. Quer dizer... O sol está aí todo dia, nem todo mundo aproveita o nascer do sol, né? Se você trabalha, como é o meu caso, eu tinha que me organizar para o horário cedo, para poder chegar no escritório no horário habitual. Então, eu fui fazendo essa troca, inclusive, de dormir muito cedo. E a vida começa para mim todo dia, 15 para 5, e às 8, obviamente, eu estou exausta, né? Porque... depois de fazer o esporte, trabalhar o dia todo. E eu acho maravilhoso, eu acho que é fantástico.
Ô Patrícia, conta um pouco da sua rotina hoje com a bicicleta. Aí passou 20 anos que a bicicleta foi entrando na sua vida, fazendo parte do seu cotidiano. Como que é a sua relação com a bicicleta hoje? Qual que é a sua rotina?
Então, mesmo durante a pandemia, que eu passei a não pedalar fora, né, Romeiros, que eu fazia... habitualmente, eu tenho um rolo em casa, já há alguns 4 anos, com a Ru. Eu acordo sempre às 15 para 5, desde sempre, quer dizer, é um horário padrão, e às 5h30, 15 para 6, eu estou na bike. Então, eu tenho treino, treinador pelo Zoom, segunda, quarta e sexta, com o Ronaldo Martinelli. Terça e quinta, eu pedalo sozinha. E sábado, se eu não fiquei morta da semana, eu sempre faço um pedal. Não posso fazer muito longo, porque sexta é sempre subida, me mata, mas eu tento fazer todos os dias, menos domingo.
Patrícia, voltando alguns anos atrás, nós dois tivemos o privilégio de ser apresentado a um lugar mágico, que foi as Dolomitas. Com patrocínio do Cláudio Capelano, a gente correu o Granfão do Pinarello e depois fomos para Treviso, para Bolzano, desculpa, pedalar para um lugar assim que não é tão bonito quanto a Bolinha da USP, mas quebra o galho, que são as Dolomitas. E nas Dolomitas, vizinho ali do lado, tem o Stelvio. Você tem uma história, uma relação muito bacana com o Stelvio, que eu também acho que é outra coisa de uma escolha e de determinação e de superação.
É, isso foi, essa viagem para mim foi épica, porque eu não, o Ronaldo me disse, vem com um grupo que vai para as Dolomitas e para Pinarello, para essa prova. Eu nunca tinha feito uma subida na vida. E aí fui com eles, um grupo só de triatletas, de superatletas, como o Álvaro, o Capelano, vários. Tinham 15 e eu. E aí, no dia do Stelvio, eu comecei a subir, senti lá pelo quilômetro 10, 11, que não ia conseguir subir. Nesse momento, eu decidi que eu ia treinar, que eu ia voltar. Eu falei, quando eu entrei na van, que o italiano achou mais fácil me pôr dentro da van do que ficar esperando eu subir ali com a dificuldade. Eu disse, eu vou voltar o ano que vem e eu vou fazer a montanha inteira. E aí eu fiquei treinando o ano todo e no ano seguinte, graças a Deus, ao treino, a tudo, eu consegui. E foi uma história muito bonita, porque para mim foi assim, tudo é possível, né? Você pode vencer, você pode, se você tiver determinado a fazer aquilo, você vai achar os meios para chegar lá. Quer dizer, o treino, o foco, a cabeça, né? Lidar com a dor. Então, esse foi um grande sonho que eu consegui realizar, um desafio, né?
Tem um livro de uma pessoa que o Leandro gosta muito, que é o Lance Armstrong, que o título, o primeiro livro da luta do câncer, é It's Not About the Bike. Mas o título, eu acho que a gente tem que concordar que não é sobre a bicicleta, é sobre nós, é sobre a nossa cabeça, é sobre a nossa consciência.
E eu acho que essa é a sequência da nossa conversa, Patrícia. Tá claro aqui o quanto que esses 20 anos de bicicleta fizeram bem na sua relação com a bicicleta. É muito importante tentar entender o quanto que ela foi capaz de mudar na sua vida.
Com
O que que essa relação com a bicicleta te tornou melhor do que a pessoa que você era 20 anos atrás?
certeza. Ah, eu aprendi muito com a bicicleta. Eu falo isso para o Ronaldo sempre. Eu aprendi a ser humilde, eu aprendi a ter paciência, eu aprendi que eu tenho que lidar com as frustrações de uma forma mais tranquila, né? Porque se eu não consigo, eu vou ter que treinar mais. Se eu naquele dia não estou bem, eu vou ter que me conformar, e se eu não dormir muito, vai ter consequência. Quer dizer, tem sempre. Eu aprendi em todos os momentos, sabe? Mesmo, por exemplo, você está num pelotão, você não pedala bem, você vai lá para trás, e você vai um dia pedalar na frente, mas você vai ter que começar lá atrás. Então, eu acho que eu fiquei uma pessoa melhor nesse sentido. Eu aprendi a ver o outro, eu aprendi a me ver de uma forma mais tranquila, não com sonhos impossíveis, né? Com uma escadinha, quer dizer, e a gentileza, eu sempre encontrei nesse meio, eu acho que talvez eu tenha tido sorte, mas sempre pessoas muito gentis, quer dizer, sempre alguém vai te ajudar. Sempre alguém vai. O Álvaro queria me ensinar a descer o Stelvio. Eu morri de medo, fiz uma curva e desisti. Mas ele tentou. Mas eu digo, assim, sempre tem alguém que te ajuda. Eu senti isso nesse meio. Uma solidariedade muito grande.
Patrícia, pegando a carona no nome daquela música famosa Stairway to Heaven, alguma vez o ciclismo já te colocou no céu? Que você sentiu uma experiência extracorpo, esotérica quase, de que aquilo tinha uma mágica acontecendo?
Eu senti isso no Butão. É um lugar tão fora da rota, né, de ciclismo, apesar de que tem muitas montanhas, né? Então, a pessoa até que estava comigo, um local, treinava para uma prova no Butão, que ia ter uma prova de ciclismo, mas assim, foi um lugar mágico, porque era mountain bike, nada organizado, nada programado, mas foi essa sensação de que em qualquer lugar que eu tiver, eu posso pegar uma bicicleta e me sentir livre e descobrir as pedrinhas colocadas no meio da estrada, sabe? Como um monumento espiritual. Quer dizer, você tem livre de novo, né? No céu.
E o Butão tem uma coisa interessante, né? Porque eles consideram o índice de felicidade, não é só o produto interno bruto, mas é o índice de felicidade bruto, é uma métrica que o governo do Butão se preocupa em propiciar. Agora, Patrícia, dava até para fazer uma letra de música, mas seria de um poeta ruim, como talvez eu fosse, se resolvesse, de que no Pelotão da Morte você viu a vida sobre rodas e isso te conectou. O que inspiração você daria para quem ainda não enxergou esse pelotão e não enxergou essa luz e está buscando achar um equilíbrio do momento difícil, de más escolhas de qualidade de vida, de saúde?
Então, eu acho que sempre quando você está em desequilíbrio, o remédio não é o remédio químico, que pode ser, tem casos que evidentemente são necessários, né? Mas eu acho que sempre o físico, você mexer o seu físico numa atividade esportiva, você começa a poder desintoxicar, você pode desintoxicar geral, né? Quer dizer, eu digo a mente, o físico, você sua, você transpira, você... Eu tento sempre dar esse caminho do esporte, mas as pessoas têm uma tendência a não sair daquele ponto de conforto, né? Principalmente mais velhas. Eu acho que é uma luta, eu tento. Tento com pessoas que talvez estejam em desequilíbrio, tento. Mas é como um mantra. Você precisa ficar repetindo, olha, o esporte vai te ajudar. Olha, vai para a bicicleta. Olha, eu posso te ajudar com o meu treinador. Se leva. Mas eu acho que as pessoas têm uma... Os mais jovens, eu acho que isso é mais fácil, porque é um esporte, no caso, ciclismo, né? Mas qualquer esporte, esse é o meu mantra, de indicar uma atividade esportiva para quem não está bem.
Talvez até quem esteja figurativamente sentado, escondido no fundo de uma caverna, precise essa pessoa ficar em pé e caminhar para a luz. Mas se a pessoa não quiser ficar em pé para caminhar, por mais que você mostre a luz, estimule que lá tem vida, às vezes é uma força sobre-humana que alguns de nós não conseguem. E acho que todos nós já passamos por momentos de escuridão. Tivemos ajuda, mas só quando a gente achou um clique de não, eu vou ficar em pé e vou caminhar para a luz. Seja qual é o quadro, seja qual for psicológico, químico.
Eu te coloco uma coisa. Eu acho que, na verdade, eu estava buscando essa luz e quando eu vejo a energia do pelotão, aí dá uma somada. Você diz, bom, pode ser aqui, né? E aí você vai. Mas precisa ter essa conexão, alguém te levar ou te ajudar. Mas você tem que estar com vontade de achar essa luz, né? Como você disse. É.
Ô, Patrícia, eu estou ouvindo você falar e estou com uma coisa na cabeça que me chama muita atenção, porque o Casagrande deu uma declaração agora na morte do Maradona. Os dois tiveram muitos problemas com vícios, né? E ele dizia o quanto que ele se indignava com as pessoas que estavam ao lado do Maradona, que impediam que ele encontrasse um rumo, que ele não recaísse. Isso era a influência que ele acreditava como um motivo do declínio tão, tão precoce do Maradona fisicamente, né? Quando você fala do quanto que você encontrou o seu caminho, do quanto que você viu ali na bicicleta o encontro e tudo mais, me veio muito a questão do Casagrande, porque o estalo é seu, o estalo é da pessoa, né? Você mesmo disse que precisou mudar os seus hábitos, a rotina da bicicleta te tirou, talvez, de uma rotina que fosse negativa nessa luta, mas a busca foi sua, né? No fim das contas.
Tem um lado, assim, nesse comentário do Casagrande, eu acho que tem um aspecto que é fundamental. Quando você está em desequilíbrio, você normalmente está com pessoas ao seu lado que estão na mesma vibração que você. Então, no meu caso, eu acho, eu fiz um movimento radical. Eu eliminei as pessoas com quem eu me dava e passei a viver uma nova vida. E nessa nova vida, tem pessoas que têm hábitos saudáveis, têm uma maneira de viver completamente diferente daquela. É muito fácil as pessoas dizerem como, imagina, não pode. É que, realmente, as pessoas não têm a dimensão do que é a força necessária para um equilíbrio. Porque se eu começar em festa todo dia e sair à noite, eu não vou conseguir acordar às 5. Se eu não conseguir acordar às 5, eu vou acordar às 9, às 10. Me desequilibra todo o meu sistema de saúde, porque, na verdade, eu tenho que me pautar qual é o meu maior problema, o desequilíbrio? Ok. Então, vamos pautar a minha vida no equilíbrio. Para ter equilíbrio, eu preciso da saúde. Então, a saúde me impede que eu vá a festas ou que eu vá sair à noite. Então, eu tenho que fazer uma opção. E é óbvio que se você não for extremamente forte na sua escolha e na sua opção, você vai estar com tentações diárias para voltar ao desequilíbrio. Eu entendo essa colocação, né? Tem que ser radical, entendeu? Não dá. Talvez tenha gente que consiga, eu não conheço, mas eu optei por mudar tudo.
Mudar de mundo.
Mudar de mundo. E as pessoas não entendem, quer dizer, eu me lembro, uma pessoa me disse assim, você é muito esquisita. Eu sou esquisita. Eu que estou na saúde, no esporte, com gente saudável, eu sou esquisita. Ela que está lá bebendo, saindo à noite, em vernissagem e festa e isso, ela está ok, a esquisita.
Eu escuto isso também muitas vezes, Patrícia, no meu lifestyle como atleta profissional. Agora, a coisa que eu sempre me pergunto, ou pergunto às outras pessoas, tá bom. Mas você é feliz com a vida que você leva?
Você está mais descolado do que eu para fazer a pergunta. Eu ficava quieta, né? Hoje eu vou aprender com você. Vou fazer a pergunta para quem me fizer a observação. Porque é isso, né? É exatamente isso. Quer dizer, se eu estou feliz com o tipo de vida que eu levo já há 20 anos, 20. Quer dizer, são 20 anos onde a opção foi feita. Eu estou feliz assim, isso me equilibra. E o outro pode me achar esquisita, não tem problema.
Ô Patrícia, a gente começou o programa, o mote da mudança de vida a partir da bicicleta. Na verdade, no fim das contas, é com a bicicleta. A bicicleta fez parte da sua mudança de vida. Ela não é o agente transformador, ela é a parceira com a qual você conseguiu conquistar essa mudança nesses 20 anos?
Somos cúmplices, eu e a bicicleta.
De uma forma mais ampla, né? Não a bicicleta um objeto específico, mas sim o mundo, né?
Exato, né? Porque você sonha, faz parte também, né? Isso te
e
dá...
E vive!
Você vive!
Legal, muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com você.
Obrigada a vocês, adorei participar do programa. Sou uma privilegiada de estar ao lado de vocês aqui. Obrigada.